agenciadepodcast.com.br.
Alô, maestro! Ô, maestro, é verdade que o Clube da Esquina marcou uma transformação na MPB?
Alô, meu caro professor. Pois é, né? O que seria de nós sem o Clube da Esquina? Acho que a música brasileira não seria a mesma, não teria a história que teve, né? Sem figuras tão importantes, né? E dentre elas, não só Fernando Brant, não só Lô Borges, né? Não só Beto Guedes, não só Wagner Tiso, dentre outros, claro. Mas essa figura tão emblemática que é Milton Nascimento. Né, e se você pensar bem, né, hoje eu vou me estender um pouco, hein, professor, me perdoe, porque esse assunto me deixa extremamente feliz de falar, mas o Clube da Esquina 1 e Clube da Esquina 2, os discos lançados, né, eles foram o primeiro disco de world music que tiveram, né, eles lançaram essa tendência, né, então eu acho que é um movimento que é fundamental, ele é importante, é um movimento que expandiu as barreiras, né, do nosso país. O respeito é um respeito mundial pelo trabalho feito por esses músicos tão incríveis, né, que deram não só a Minas Gerais, mas a música brasileira um patamar diferenciado. Então, o Clube da Esquina é um patrimônio de todos nós, é um álbum, né, e uma música que tem que ser ouvida. E dentre todos eles, né, o respeito maior a cada um, né, ao poeta, à música. E eu acho que sintetizando esse movimento todo, a figura icônica, né, de Milton Nascimento, essa entidade máxima da música mineira, da música brasileira, com essa voz, né, que consegue nos arrebatar de forma tão ímpar, né? Viva o Clube da Esquina, viva Milton Nascimento, viva Fernando Brant, vivam todos eles, viva a música brasileira.
Eu fiquei curioso com o que o maestro disse e então eu fui pesquisar.
Cheguei a tempo de te ver acordar, eu vim correndo à frente do sol, abri a porta e antes de entrar.
Fala molecada, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você tá ouvindo agora o Alô Maestro, um podcast trazido a você pela Orquestra Ouro Preto em parceria com História em Meia Hora. Hoje vamos falar sobre um dos maiores nomes da nossa música popular brasileira e de quebra vamos falar também sobre um grupo que se tornou uma grande influência para nossa música a partir da década de 60 e de 70. Eu tô falando, claro, do grande Milton Nascimento e do Clube da Esquina. Falar sobre o Milton e sobre o grupo que ele participou vai ser mais do que uma oportunidade de ouro de homenagear esse grande artista e também de aprendermos muito bem sobre um período complicado da nossa história. Mas vem cá, você acha que existe algo mais valioso e mais raro que uma amizade verdadeira? Como que o lugar que nós vivemos pode inspirar uma produção artística? Essas são algumas das várias perguntas que nós fazemos quando estudamos mais a fundo a história do Clube da Esquina e também a história do Milton Nascimento. Sempre que pensamos na música brasileira, estamos falando de uma arte que tem uma qualidade acima do normal, tá? E com Milton Nascimento e o Clube da Esquina, isso não será diferente. Mas enfim, para podermos falar um pouco mais sobre o que foi esse grupo tão importante para o Brasil, precisamos falar um pouco também sobre a trajetória de vida do Miltinho. A história do Milton já começou muito difícil e com muitas dificuldades, antes mesmo dele nascer. A mãe de Milton Nascimento se chamava Maria do Carmo do Nascimento e vivia em uma favela no bairro da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Maria do Carmo tinha uma condição financeira bem apertada e conseguiu seu sustento e o da sua casa trabalhando como empregada doméstica. Maria do Carmo tinha um namorado e, através desse relacionamento, acabou engravidando. Quando o cara descobriu que ele seria pai, sabe o que ele fez? Ele meteu o pé e deixou a Maria sozinha para lidar com a gravidez, com o seu trabalho e com a criação do bebê que nasceria, né? Depois de 9 meses, nasceu Milton Nascimento no dia 26 de outubro de 1942, aqui no Rio de Janeiro. E como vocês podem imaginar, a infância de Milton foi bem complicada e isso só se agravou quando a sua mãe teve depressão. Se hoje em dia um transtorno mental como esse já não é simples de ser diagnosticado e tratado, imagina naquela época, né? E principalmente para alguém que não tinha condições financeiras. Isso deixou tudo mais difícil. Infelizmente, a Maria do Carmo faleceu antes do Milton Nascimento completar 2 anos de idade. A sua morte foi causada por uma tuberculose e desde então, Milton passou a ser cuidado por sua avó, que também era empregada doméstica. A avó de Milton trabalhava numa casa de um casal que já tinha uma filha e que havia acabado de se casar e não estava conseguindo ter filhos. A jovem Lília Silvia Campos propôs então adotar Milton Nascimento. A única condição para a avó aceitar era que Lívia não alterasse o nome de batismo da criança e que permitisse algumas visitas à sua família de origem. Como as condições foram aceitas, Milton foi adotado pelo casal e um novo caminho de opções se abriu em sua vida. Seu novo pai se chamava Josino Campos e sabe qual era o seu trabalho? Ele era dono de uma estação de rádio. Olha que conveniente, né? Não demorou muito tempo para que seus pais adotivos mostrassem e incentivassem o pequeno Milton a se apaixonar pela música. Ainda criança, a família se mudou para Três Pontas, uma pequena cidade em Minas Gerais, e lá Milton se manteve como filho único. Como Lilian e Josino tinham dificuldades de engravidar de forma natural, eles começaram a visitar alguns orfanatos para conhecerem outras crianças, né? Além de Milton, dois de seus irmãos também foram adotados e o casal finalmente conseguiu ter um filho de uma forma natural alguns anos depois. A adoção aqui no Brasil é um tema que não é muito falado, infelizmente. Mas existe uma fila muito grande de crianças que precisam de novas famílias e um número maior ainda de crianças e adolescentes que não terão a oportunidade de serem acolhidos. Em geral, crianças mais velhas e crianças negras são escolhidas por último, fazendo com que essas pessoas tenham não só uma oportunidade melhor de futuro negado, como também o impedimento de receber carinho, proteção e o amor de uma família. A vida de Milton Nascimento foi completamente mudada por conta dessa adoção. Quantos Miltons não estão esperando receber essa mesma oportunidade, né? Bom, o que o próprio Milton Nascimento conta é que, desde pequeno, ele recebeu uma educação musical por conta dos seus pais. A sua mãe, Lília, havia estudado música com o próprio Heitor Villa-Lobos e, por isso, ela passou um pouco do que sabia para o seu filho. Quando Milton Nascimento completou 4 anos de idade, ele ganhou uma pequena sanfona de 2 baixos e, desde bem jovem, sabia que um dia seria músico. A infância do pequeno Milton foi completamente ligada à música, tocando instrumentos como sanfona, gaita e também cantando. Quando Milton Nascimento fez 13 anos de idade, ele cometeu um pequeno furto na sua mãe, tá ligado? Ela tinha ganhado de presente um violão muito bonito, e aí ela colocou no quarto. O Milton, como qualquer outro adolescente, entrou de fininho no quarto pra pegar o violão e ficar tocando. Mesmo que seja uma história engraçadinha, mostra o quanto Milton Nascimento sempre esteve ligado à música, enquanto outras crianças da sua idade gostavam mais de jogar bola e ficar na rua, e ele ficava em casa com instrumentos e ouvindo discos. Desde cedo, Milton Nascimento adquiriu um hábito interessante de ouvir muitas cantoras norte-americanas, e em sua grande maioria, sim, eram mulheres. Suas artistas favoritas eram Billie Holiday, Aaron Fitzgerald e a Doris Day. Para Milton, as mulheres sempre entregaram mais paixão e devoção às músicas em comparação à média dos homens. Ele achava que os cantores estavam mais preocupados em mostrar a sua força vocal do que, de fato, interpretar alguma canção. Essa opinião vai mudar mais tarde, quando Milton Nascimento conheceu o grande Ray Charles, cantando a música Stella by Starlight. E se você conhece quem é Ray Charles, você sabe muito bem por que o Milton Nascimento mudou de opinião, né? O cara é simplesmente fantástico. Toda essa influência musical contribuiu para que o Milton Nascimento, desde bem jovem, desenvolvesse um ótimo repertório cultural e artístico. Durante a adolescência, ele conheceu um outro jovem que gostava de música, e ele se chamava Wagner Tiso. Foi ao lado de Wagner que Milton criou a sua primeira banda, os W's Boys. E como o nome de todos os integrantes começava com a letra W, eles fizeram disso o nome do grupo. O único nome diferente era o próprio Milton, né? Mas eles diziam que aí era fácil, era só inverter um M, que basicamente se transforma num W. E eu sei que é meio engraçado, mas foi o que eles fizeram naquele período. Essa banda tocava em bailes da região de Alfenas, no estado de Minas Gerais. E vai ser nesse contexto que a primeira grande virada da vida de Milton Nascimento vai acontecer. E vai acontecer de uma forma despretensiosa, tá? Que é tipo, não planejada. Vai ser no ano de 1963 que Milton Nascimento e Wagner Tiso vão se mudar para Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Naquela época, quando alguém queria viver de arte e morava numa cidade mais afastada de grandes centros urbanos, não tinha jeito. A opção era se mudar para essas cidades maiores. Hoje, com a internet e com a popularização cada vez maior das redes sociais e dos streamings de música, uma pessoa que mora em uma região não tão badalada não tem essa obrigação tão urgente de sair da sua casa e tentar a sorte numa cidade grande. É plenamente possível baixar alguns programas de celular ou de computador e produzir assim, de forma independente, a sua própria música e logo depois distribuí-la pelas plataformas de áudio. Mas na década de 60, não era bem assim que as coisas funcionavam, né? Milton e Wagner tentam então, na cidade de Belo Horizonte, uma oportunidade para fazer as suas músicas terem mais ouvintes e, quem sabe até, né, se tornarem artistas de sucesso. A dupla se instalou em um condomínio que acabou ficando bem famoso. A gente está falando do Condomínio Levi. Eu disse que essa decisão de se mudar para Belo Horizonte e morar nesse condomínio foi um fator muito importante para a carreira de Milton Nascimento, porque foi ali que ele conheceu alguns dos maiores parceiros que ele teve em sua carreira. Mas antes dessa carreira deslanchar, Milton precisava se sustentar. Ele fez isso ingressando no curso de economia, enquanto tocava em bares e festas à noite com o seu parceiro. E é aquela parada, né? Mesmo que trabalhar com música sempre tenha sido o seu objetivo, eles precisavam encontrar formas de conseguirem o básico, né? E aí depois disso, depois do básico, eles conseguiriam se dedicar à música no contraturno das atividades do dia a dia. Foi em um desses dias normais que Milton Nascimento estava saindo de casa para trabalhar e um encontro incomum aconteceu. Enquanto ele descia as escadas do Condomínio Levi, Milton sempre fazia isso cantando e assobiando. E quem mora nesse tipo de prédio sabe que o eco desse lugar é muito grande. Então, quando Milton começou a cantar, um garoto chamado Salomão Borges, mais conhecido como Lô Borges, também tinha saído de casa porque sua mãe tinha pedido para ele comprar pão. Lô ouviu a melodia e ficou impressionado com a beleza daquilo que ele estava ouvindo. Ele nem chegou a sair para comprar pão e ele decidiu seguir aquele som para descobrir de onde estava vindo. Foi então que ele deu de frente com Milton Nascimento. Lô Borges, assim como Milton Nascimento, desde pequeno se interessava muito sobre música, tanto que ainda jovem tinha aulas de harmonia musical com um guitarrista chamado Toninho Horta. Além de tocar guitarra, Lô Borges se encontrava com seu amigo Beto Guedes para ouvir sem parar os discos dos Beatles. E além dessas amizades ligadas à música, Márcio Borges, que é o irmão mais velho de Lô, também era alguém que estava tentando se consolidar nesse mundo louco da música. Quando Lô Borges encontrou Milton Nascimento, logo deu um jeito de reunir toda essa galera dentro da sua casa para cantarem e tocarem juntos. Foi então que uma grande amizade começou entre Milton Nascimento e os irmãos Borges.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer.
Sendo algo planejado ou não, os corredores do Condomínio Levi contribuíram muito para que Milton Nascimento fosse encontrado pelos irmãos Borges. Assim que foram apresentados, Milton e Wagner Tiso foram convidados para irem à casa da família Borges para tocarem algumas músicas. E de acordo com algumas biografias, Milton Nascimento, naquele período, tinha seus 20 anos e era um cara bem tímido, por mais que ele se apresentasse musicalmente para as pessoas. Quando chegou na casa, Milton ficou com um pequeno medo do pai da família, o senhor Salomão, porque achava que ele tinha uma cara muito brava. Não demorou muito tempo para que Milton e Wagner se sentissem praticamente como da família, ao lado de Márcio Borges, Lô Borges e também do Beto Guedes. Sempre que tinham a oportunidade, eles se encontravam no quarto de Lô e ficavam tocando várias músicas, bebendo caipirinha e falando dos assuntos políticos do dia a dia. Em um dia, toda essa turma foi ao cinema assistir um filme francês que se chama Jules et Jim, que fala sobre um triângulo amoroso, mas fala principalmente sobre amizade. Esse filme impactou tanto a galera que no mesmo dia eles assistiram 3 vezes. Pra quem é mais novo e não sabe, antigamente era possível você ficar no cinema depois que o filme acabou e assisti-lo mais uma vez, né? No caso, 3 vezes. Você sabe aquele momento que você vê ou ouve alguma coisa que te inspira tanto, que você sente um calor na barriga, que dá vontade de sair dali e produzir algo genial? Então, foi exatamente esse sentimento que os moradores do Condomínio Levi sentiram depois de ver esse filme. Eles voltaram correndo para a casa da família Borges e ali decidiram que iriam criar música juntos. Além de tomarem essa decisão, a inspiração foi tão grande que eles compuseram 3 músicas juntos. Foram Paz do Amor Que Vem, Gira Girou e a música Crença. Além de um grupo talentosíssimo, estava nascendo uma amizade muito grande e duradoura. Mesmo que a amizade com todos ali fosse bem grande, Milton Nascimento ficou mais próximo do Márcio Borges, que era um excelente compositor. Alguns anos depois, em 1966, Milton Nascimento se separa fisicamente dos seus amigos do condomínio Levi, porque decidiu que era hora de se mudar para o Rio de Janeiro, para fazer mais uma aposta na música. Mas é bom lembrar que não rolou nenhuma treta entre o Milton e os seus amigos, tá bom? Ele só quis fazer uma aposta na sua carreira solo. Na década de 60, aqui no Brasil, uma das formas mais eficientes de alavancar a sua carreira era aparecendo em algum festival de música. Esses festivais eram transmitidos pelo rádio e pela televisão. Então, se alguma música caísse no gosto popular, era quase uma certeza que o artista que a interpretou conseguisse despontar em um mercado que é tão concorrido. Vários nomes da MPB, que são conhecidos até hoje, começaram sua carreira assim, se apresentando em festivais e conquistando o apelo do público. Foi buscando isso que Milton Nascimento decide ir para o Rio de Janeiro. Em 1967, Milton participou do Festival Internacional da Canção e apresentou a música Travessia, e acabou levando o segundo lugar nas apresentações. Esse pódio lhe rendeu uma grande visibilidade e isso só aumentou quando uma cantora um pouquinho famosa chamada Elis Regina cantou uma música que foi composta pelo Milton Nascimento nesse mesmo ano. A música se chama Canção do Sal e é considerado o seu primeiro grande sucesso. As coisas aconteceram tão rápido que, ainda em 1967, Milton Nascimento consegue gravar o seu primeiro álbum, que se chama Travessia, o mesmo nome da música que deu a ele o segundo lugar no Festival Internacional. Com o sucesso do seu primeiro álbum, Milton Nascimento recebe um convite para ir aos Estados Unidos para gravar um disco. Milton chega nos States em 1968 e produz o álbum Courage, que é coragem em inglês. Esse trabalho fez um sucesso que Milton Nascimento não estava esperando, e isso mostrou a ele que a música que ele produzia era muito bem recebida fora do Brasil. Você se lembra que boa parte das referências musicais de Milton, lá na sua infância, também eram internacionais, com elementos de soul e do jazz, aliados à bossa nova brasileira? Então, Milton, gente, vai estourar nos Estados Unidos. Depois desse sucesso, ninguém mais segurava o cara. Foi sucesso atrás do outro, e o mais legal é que tanto a crítica musical quanto o público gostavam muito do que Milton Nascimento produzia. Enquanto Milton Nascimento estava se consolidando como um grande artista brasileiro, produzindo álbuns, firmando parcerias com nomes tipo Caetano Veloso e Tom Jobim, a turma lá de Belo Horizonte continuava envolvida com música. Os irmãos Borges e Beto Guedes tinham acrescentado alguns nomes aos encontros musicais que eles faziam. Flávio Venturini e o Tavinho Moura se juntaram à galera e juntos passaram a fazer alguns shows em Belo Horizonte. No início dos anos 70, Milton Nascimento decidiu que era hora de visitar e rever os seus grandes amigos. Quando ele volta, ele encontra um grupo muito mais maduro musicalmente falando. A pessoa que mais tinha mostrado esse amadurecimento era o caçula do grupo, o Lô Borges, aquele que tinha escutado o assovio do Milton Nascimento e o apresentou ao grupo. Nessa época, Lô já tinha 16 anos e estava doido para mostrar serviço, porque além de Milton Nascimento ser um grande amigo, era uma inspiração e praticamente um ídolo para o Lô. No livro Os Sonhos Não Envelhecem, que o Márcio Borges escreveu para contar as memórias desses amigos, ele conta que quando Milton Nascimento chegou na casa dos Borges, não encontrou ninguém. E quando ele saiu na rua para procurá-los, deu de cara com o Lô. O Milton levou o amigo para um boteco e para contar as novidades, né, explicando como tinha sido a estreia nos Estados Unidos e como estava sendo a vida de músico no Rio de Janeiro. Milton pediu uma caipirinha para ele e um guaraná para o Lô, já que ele era menor de idade. Até que o Lô Borges recusa o refrigerante e diz assim: "Não, eu também quero uma caipirinha." E pode até parecer meio engraçado, meio bobo, só que nesse momento o Milton percebe que Lô Borges tinha de fato crescido. E não era apenas o irmão mais novo que tinha que andar com o mais velho, tá ligado? Lo Borges agora era um artista que estava querendo mostrar o seu valor. E ao rever o amigo e ídolo, não deixou essa oportunidade passar. Nesse mesmo dia de boteco, os dois voltaram para a casa dos Borges porque o Lo queria mostrar para o Milton algumas músicas que ele vinha trabalhando há algum tempo. O Lo Borges sentou no chão com seu violão e começou a mostrar para Milton a sua música. Ele gostou do que estava ouvindo e decidiu pegar um violão para acompanhar o seu amigo. E nesse momento, o Márcio Borges chegou em casa e se juntou a eles para escrever uma letra para a melodia que eles estavam tocando. Os três ficaram horas e horas tocando e cantando sem ver o tempo passar. Em um determinado momento, os três começaram a curtir tanto o que estavam fazendo que tocavam de olhos fechados. E quando abriram, viram a mãe dos Borges na porta olhando pro trio e chorando, olha que bonitinho, como se fosse uma criança. Era como se Milton Nascimento nunca tivesse saído da casa dos Borges. Era como se eles ainda fossem jovens que queriam conquistar o mundo com sua música e a sua arte. Foi um momento de cinema, tá ligado? Mas essa cena que a dona Maricota, mãe dos Borges, presenciou, não ficou apenas pra ela. Dali, saiu a música Clube da Esquina, a primeira composta por Lo Borges e Milton Nascimento. O Milton Nascimento de volta ao condomínio Levi, a turma de amigos começou a produzir uma série de músicas juntos. Além de Clube da Esquina, eles quiseram homenagear uma de suas maiores influências, principalmente as influências de Lo Borges e Beto Guedes, os Beatles. Como já falamos aqui no Alô Maestro algumas vezes, os Beatles foram essa banda que, além de ter um impacto cultural muito grande para os fãs, foi um grande influenciador de cantores e bandas que surgiram naquele período. Se você é um ouvinte mais antigo do Alô Maestro, já percebeu que a maioria dos cantores que falamos aqui, de alguma forma, usa o Beatles como referência ou inspiração. Como a galera de Belo Horizonte fazia parte dessa legião que foi influenciada por eles, eles decidiram então prestar uma homenagem e escreveram a música para Lennon e McCartney. Essas duas músicas que foram compostas nesse período que o Milton estava de volta a BH entraram no seu disco em 1970. Quando o Milton Nascimento ia voltar para o Rio de Janeiro, ele fez uma proposta para o Lo Borges e para o Beto Guedes para eles irem gravar com ele essas músicas juntos. Mas tinha um problema. Nesse ano, Lo Borges tinha 18 anos e o Brasil estava enfrentando um período bem complicado na ditadura militar. Com essa idade, Lo precisava se alistar no exército e se colocar à disposição do regime. O jovem estava naquela fase de se alistar e passar pelos primeiros testes. Então ele pediu ao seu superior uma dispensa de alguns dias para gravar um disco e depois ele voltaria. O Lo conseguiu ir para o Rio de Janeiro gravar, mas quando voltou para BH, uma semana depois, ele foi dispensado do exército. Mas essa dispensa não foi uma saída tranquila não, tá? Lo Borges ouviu do seu superior que o exército não precisava de um artista comunista como ele, olha que bizarro. Aqui no Rio de Janeiro, Milton Nascimento queria colocar o Borges e o Guedes para trabalharem com ele, mas infelizmente encontrou uma grande resistência da gravadora. Os executivos olharam para Lo Borges e pensavam: quem é esse moleque? Essa resistência só foi quebrada quando os donos da gravadora descobriram que quem compôs as músicas do Clube da Esquina e para Lennon e McCartney tinha sido esse jovem, tinha sido esse moleque, o próprio Lo Borges. Aí eles tiveram que reconhecer que, mesmo bem jovem, o garoto tinha muito talento. Só que, mais uma vez, o momento político que o Brasil estava vivendo interferiu na produção artística de Milton Nascimento e dos seus amigos. Aqui no Rio, eles moravam todos juntos num apartamento. E para aquele período, isso era considerado muito subversivo, ou seja, algo perigoso para o governo. Olha que bizarro. Além disso, tudo o que acontecia no prédio em que eles moravam era culpa dos rapazes. E além disso, o próprio Milton Nascimento já havia sido barrado algumas vezes por conta da censura. Então ele meio que tava no radar, tá ligado? Nos anos 70, artistas como Gilberto Gil e Caetano Veloso estavam exilados fora do Brasil por se oporem contra os militares. Mas mesmo com todas essas dificuldades, Milton se recusava a sair do país e produzir esse álbum ao lado dos seus amigos se tornou quase como uma missão. O grupo então decide ir para um lugar mais afastado de todos para conseguirem se concentrar nas músicas que eles estavam fazendo. O destino escolhido foi Niterói, uma cidade praiana no Rio de Janeiro. Nessa casa, ficaram basicamente Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes. Mas o Márcio Borges, Wagner Tiso e Fernando Brant sempre passavam por lá. Eles chamaram esse período de exílio criativo e usaram a inspiração do lugar que eles estavam para produzirem as suas músicas. Além das praias de Niterói, eles passaram alguns dias na cidade de Diamantina, em Minas Gerais. E foi nesse exílio que nasceu o então famoso álbum chamado Clube da Esquina. Esse nome foi dado porque quando eles estavam lá no condomínio Levi, além do quarto dos Borges, o ponto de encontro da galera era sempre na esquina, em frente ao prédio. O Clube da Esquina não é o nome de nenhuma banda ou grupo musical, e sim o nome que esse grupo de amigos recebeu por criarem as suas músicas. Eles decidiram imortalizar essa homenagem, dando o nome ao álbum que eles produziram juntos. E molecada, esse foi um álbum que fez história. Pra começar, O Clube da Esquina foi um dos primeiros álbuns aqui no Brasil a ser um disco duplo, ou seja, teve faixas de músicas dos dois lados do disco. Essa era uma prática muito comum no mercado internacional, mas aqui no Brasil estava apenas começando. Em segundo lugar, a sonoridade que os amigos de BH colocaram no álbum foi algo único. Desde uma qualidade sonora gigantesca até letras que continham críticas políticas sem deixar de lado a melodia e a poesia. Foi um trabalho monumental. E olha só o que o próprio Caetano Veloso falou sobre o impacto do álbum Clube da Esquina, abre aspas. Nos anos 70, um grupo de mineiros se afirmou no cenário da música popular brasileira com profundas consequências para sua história, tanto no âmbito doméstico quanto no internacional. Eles traziam o que só Minas pode trazer, os frutos de um paciente amadurecimento de impulsos culturais do povo brasileiro. O esboço, ainda que muito bem acabado, de uma síntese possível. Fecha aspas. Esse trabalho foi lançado em 1972 e recebeu uma série de elogios de crítica e de público. Além das músicas, algo que até hoje chama a atenção é a capa do disco. Eu recomendo muito que você dê um Google agora para entender o que eu vou falar aqui. Um fotógrafo chamado Cafi foi o responsável por criar essa capa. Ele tirou uma foto de duas crianças sentadas na terra e ali ele viu o que seria a capa do álbum. Para ele, essa capa representa muito bem as músicas criadas e o Brasil daquela época. Essas duas crianças estavam sentadas na terra, algo que sempre foi muito importante para nossa história. Ao fundo, é possível ver uma paisagem verde, uma das cores do nosso país. Porém, acima de onde essas crianças estão sentadas, existe uma cerca de arame farpado. Para o Cafi, esse era o símbolo que estava procurando para mostrar que o Brasil era um país rico por sua terra e pelos brasileiros, mas estava passando por um período de repressão por conta da ditadura militar, representada na capa do álbum pelo arame farpado. Como eu disse, o álbum Clube da Esquina representou uma conquista artística de peso para o Brasil. O sucesso foi tão grande que em 1978 eles gravaram o Clube da Esquina 2 e conseguiram repetir a dose. Uma das músicas do primeiro álbum foi até regravada em outras línguas. Eu tô falando da música San Vicente, que por conter um contexto de resistência à ditadura, outros países como Chile, Argentina e Uruguai, que também passaram pelo mesmo processo, usaram essa música para retratar a sua própria realidade. Os nossos irmãos também passaram pela mesma. Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Márcio Borges, Wagner Tiso e Fernando Brant marcaram a história da música brasileira com uma poesia e uma variedade musical que dificilmente foi vista aqui no país. Mesmo com todas essas qualidades, todos os membros desse grupo falam que o que dava força e a inspiração para eles produzirem coisas tão únicas era o poder da amizade que eles tinham. Essa amizade e o tempo que Milton Nascimento conviveu com a família Borges foram decisivos em sua vida. Tanto que na década de 90, mais precisamente em 93, Milton Nascimento se tornou pai e foi através de uma adoção. Assim como a sua vida foi transformada a partir da sua adoção, Milton Nascimento conheceu o jovem Augusto, que na época tinha 13 anos, e os dois acabaram se afeiçoando um pelo outro. Quando a papelada foi oficializada, Augusto passou a se chamar Augusto Kesruani do Nascimento. E é muito bonitinho porque em toda oportunidade o Milton fala que o seu filho foi o maior presente que ele já recebeu na vida. Augusto hoje em dia trabalha com seu pai como empresário e é o maior responsável pela manutenção do legado que o grande Milton Nascimento tem até hoje. Conhecer um pouco mais do Milton Nascimento, do seu filho e dos amigos do Condomínio Levi nos mostra que ter amigos em um período tão difícil e complicado como aquele foi o que permitiu algo tão único de ser criado. O Clube da Esquina é isso, um lembrete de que, para vivermos, precisamos de poesia e música. Mas nada disso faz sentido sem bons amigos e a família do nosso lado. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Eu quero te agradecer, obviamente, mas eu quero agradecer em especial à Orquestra Ouro Preto. Esse podcast que você tá ouvindo agora, o Alô Maestro, tá sendo trazido a você por esses caras. Então, pô, quebra um galho aí, dá uma moralzinha. Vai lá no site deles, é orquestraouropreto.com.br. Vou até repetir, orquestraouropreto.com.br. Dá uma conferida no trabalho deles, mas também vai no Instagram, que hoje em dia o Instagram é muito importante, é @orquestraouropreto, beleza? E ó, faz o seguinte, vai na última foto que eles postaram, procura lá, a última foto que eles postaram lá, e posta assim, ó, o story meia hora que me trouxe aqui, pode crer que aí os caras vão ver que, pô, tem gente ouvindo, né, que a galera vai conhecer por conta de mim, por conta do story meia hora, demorou? Pra quem ainda não conhece, a Orquestra Ouro Preto toca clássicos da música clássica, como Mozart, Beethoven, e também muitos outros nomes mais contemporâneos. E falando nisso, muito em breve vai rolar uma linda apresentação da Orquestra Ouro Preto com o grande Milton Nascimento, rapaziada. E vai ser de graça no YouTube da orquestra. Então já vai lá, tá ligado? Já segue, já se inscreve, clica no sininho, dá essa moral, porque os caras são muito brabo e tão dando essa moralzinha aqui pro História Meia Hora, né? É isso, gente. Muito obrigado, um beijo. Até semana que vem. E valeu!